Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim, Não é Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo. Hoje vamos, como ontem, aliás, à boleia de uma ouvinte, vamos falar de um pai que não consegue ver as filhas. Sabemos que as decisões judiciais demoram e demoram até em casos como este, em que normalmente são mais céleres, e enquanto isso este progenitor sente-se a perder a infância das crianças. Claro que, da outra parte, a mãe não é cooperante. Eduardo Sá, eu imagino que já tenha ouvido falar de muitos casos de famílias que se separam e depois, enfim, os problemas ficam para as crianças, no fundo. O que é que lhe apetece dizer sobre este caso?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Judite, apetece-me ficar zangado. Apetece-me muito ficar zangado nestas circunstâncias, sabe? Eu entendo que há divórcios e divórcios e que, por mais que sejam divórcios por comum acordo, têm sempre qualquer coisa de litigioso, e acho que também, às vezes, há de facto histórias tristes que, entretanto, um casal acumulou, e zangas e ressentimentos e rancores. Percebo isso tudo. E percebo que às vezes é muito difícil nós dividirmos o melhor da nossa vida com alguém que, por variedíssimos motivos, de algum modo, passou a representar o pior de nós. E também entendo que, por mais que racionalmente nós aceitemos que um filho deva gostar da mãe, deva gostar do pai, que haja depois um lado de nós, um bocadinho de secreto, quase irracional, que acha quase uma traição quando ele gosta do outro pai que não somos nós. Eu percebo isto tudo.
E que foi o pai que saiu de casa, e que foi o pai que tem uma nova namorada.
Mas dito, há sempre tantas histórias. Eu acho que nós também temos que ter a humildade de assumir que, quando nos divorciamos, divorciamos sempre de comum acordo. Ou seja, nós vamos nos divorciar e percebemos que estamos a divorciar, e às vezes o ónus pesa para quem assume mais claramente, ora, acabou-se, mas nem sempre é assim. E também acontece que às vezes as pessoas se apaixonam surpreendentemente e que a vida vira toda do avesso e que haja um ódiozinho de estimação em relação àquela pessoa que chega de novo. O que eu não entendo é que os pais exponham os filhos a uma situação destas. Eu já nem falo deste pai. Eu falo destes filhos. Exponham os filhos a um conflito de lealdades e exponham-nos de forma a que eles representem a represália que se escolhe em relação àquela pessoa. Porque a represália não é sobretudo em relação ao pai. A represália faz-se sobre os filhos, isto não tem pés nem cabeça.
Nós temos aqui só uma perspectiva desta história, é evidente, e claro, sabemos que as histórias têm sempre mais do que uma perspectiva, mas vamos tomar esta por válida, que é esta que nós temos, e é este o pedido de ajuda que nós temos, porque aquilo que é dito neste e-mail é que as crianças têm visto a imagem do pai ser denegrida pela mãe e, portanto, são as próprias que se recusam a ir aos fins de semana.
Oh, Judite, sabe, eu já fico incomodado quando, às vezes, no nosso círculo mais alargado de amigos, alguém a falar do seu ex-marido ou da sua ex-mulher, o descreve como se, no fundo, aquela pessoa tivesse morrido. Já é de mau gosto. Mas quando, de facto, os pais utilizam uma linguagem imprópria em relação ao outro dos pais, no meu entendimento, isto entra dentro daquilo que nós podemos chamar violência doméstica. Isto é um crime, porque nós estamos a maltratar o nosso filho, bom, criando-lhe, às vezes, um universo absolutamente fantasioso, que, objetivamente, ele, quando não tem contraditório, e às vezes as histórias dito, são verdadeiramente mirabolantes, claro que nós estamos a criar-lhe um constrangimento tal que, no fundo, estamos a privar de um direito fundamental de ter uma mãe e um pai. É um direito fundamental. E aquilo que me parece é que isto se faz com uma ligeireza tal que depois, quando é preciso, um tribunal chegar-se à frente, porque se os tribunais o fizessem de forma consequente, de forma coerente, mais vezes, bom, estes pais ganhariam algum comedimento. Mas quando é preciso um tribunal chegar-se à frente para dizer assim, acabou-se, não pode ser, quem faz isto tem que ser penalizado, tem que ser castigado e, no limite, se não tem condições para tratar convenientemente um filho, o outro dos pais terá, porventura, condições melhores.
Mas muitas vezes o que se ouve é um conselho ao pai, que não está com os filhos, para não agravar o conflito, para recuar um pouco, porque o conflito, a exacerbação do conflito pode ser ainda mais prejudicial para os filhos, mas isto não acaba por afastá-lo, afastar o pai, ou a mãe, neste caso estamos a falar do pai, ainda mais dos filhos, numa altura crucial do desenvolvimento deles?
Afasta, Bruno, sabe? Afasta, sem dúvida. E é preciso termos a noção que há pais que são expostos a situações verdadeiramente violentas e verdadeiramente humilhantes. E um pai, por mais que esteja com uma dedicação sem fim e com uma disposição de tolerar quase tudo para reconquistar aquele filho, a verdade é que são tantas e tão graves as situações que, e repetem-se por meses e meses e anos, Bruno, que a determinada altura, se estes pais começam por desistir, eu acho que nunca mais têm mão no processo. Nunca mais, porque é como se de repente passassem a ser uns estranhos e quase legitimassem por omissão todos os atributos que, entretanto, lhes são colados, e isto não é justo para eles.
E os processos, quando vão para tribunal, estas situações vão para tribunal, muitas vezes as decisões tardam, as perícias judiciais demoram, também é o que nos diz aqui esta ouvinte. E há muito da parte, também de segundo ouvinte, da parte dos técnicos de Segurança Social, procuradores do Ministério Público, muito esta ideia de que é esperar que as crianças cresçam e tirem as suas próprias conclusões, pensem pela sua própria cabeça. Isto é solução para estas situações?
Não,
esperar que as crianças percebam e se não perceberem, não é? Não há esse risco, se nunca perceberem.
Claro que há, Bruno, claro que há. E depois, se a solução for essa, para que é que são precisos os tribunais? Não faz sentido. É deixarmos a vida gerir todo este conjunto de incidentes e de atos da maior gravidade. E, portanto, não pode ser por aí. Não pode ser tudo por aí. E aquilo que me parece é que os tribunais são muito lestos em relação, e bem, devo-lhe dizer, a gerir a violência doméstica. Às vezes há uma tendência, num momento que a mim preocupa muito também, que é 3 anos depois de uma pessoa se divorciar, alega que foi vítima de violência. E não quer dizer que não tenha sido, mas esta leitura retrospectiva em relação às coisas, a mim preocupa muito. É uma tendência do momento que se vai observando em alguns tribunais. Às vezes com fundamentação, às vezes sem ela. Mas agora veja, isto é violência doméstica. E aquilo que eu acho que é inacreditável é que é uma violência doméstica sobre os filhos que não tem consequências devidas quando se trata de os protegerem. E isto é que eu não entendo da parte do tribunal. Independentemente de ser urgente, e é, perceber se é fundamentado, se não é fundamentado, se tem razão, se não tem, mas é violência sobre um filho, e a maneira como se avalia e se intervém neste tipo de situações não tem a mesma clareza e a mesma dureza judicial que tem outro tipo de violência doméstica.
Nós devemos ouvir as crianças, eu acho que todos nós concordamos com isso, independentemente da idade e adequando também, enquadrando as declarações das crianças e a perspectiva delas em função da idade. Mas esta ideia de que uma criança, por exemplo, de 6, 7, 8 anos, ou até um pouco mais velha, pode dizer, eu não quero ver o meu pai, não quero ir ver o meu pai, e aceitar-se isto, não é uma forma de se fazer de conta que se está a dar importância à opinião da criança e aos sentimentos da criança, quando no fundo o que se está é atacar o outro progenitor?
A audição das crianças foi motivo de uma petição de variadíssimas pessoas em Portugal, onde eu estava, e que chamou a atenção da necessidade de se tomar em consideração a opinião das crianças. Eu devo-lhe dizer que logo na altura em que isto aconteceu, eu subscrevi tudo isso, mas chamei a atenção deste pormenor. Escutar os interesses das crianças não é por inerência escutar as crianças sempre. E eu acho que os tribunais entraram numa demagogia que a mim me incomoda muito, porque eu entendo que, num primeiro momento, os pais são os responsáveis por darem voz àquilo que são os interesses dos filhos, a não ser que não tenham capacidade para o fazer. E se não tiverem, lá estão os tribunais a destrinçar o trigo do joio e a fazer o que têm a fazer. Eu acho que a audição das crianças só deve ser feita quando a opinião delas, o depoimento delas, aliás, é aquilo que nos separa do exercício da justiça. E aquilo que eu muitas vezes vejo é uma espécie de democracia popular a nível judicial que, antes de se tomar em consideração o que é o correto, o sensato, o justo, põe-se uma criança a opinar, tu gostas mais da mãe ou do pai, é banal nos tribunais. E ninguém pesa as consequências pela vida fora que isto tudo tem e dá-se aso àquele tipo de opinião, que não é muitas vezes uma opinião imparcial, às vezes são opiniões fabricadas, nem sempre, mas às vezes são opiniões fabricadas, e acho engraçadíssimo, porque para efeitos de escolaridade, é a opinião dos pais que prevalece. O filho diz, não quero ir à escola, paciência, vai. Tem que ir ao dentista, o filho diz, obviamente, não quero ir. E os pais dizem, paciência, vai. Quando o filho diz, olha, não quero estar com o pai, a mãe não pode dizer, então se ele não quer, não vai. Não, porque se porventura tem o filho à sua guarda, pende sobre a mãe a obrigação de criar condições para que ele vá. Se ele não vai, é porque a mãe não está a conseguir corresponder àquilo que o Estado, na sua sensatez, lhe confiou quando lhe atribuiu a guarda.
Daí que este pai não deve desistir.
Nunca.
Uhum.
Nunca.
Há uma questão muito rápida, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas esta nova companheira do pai não se queixa, está preocupada apenas em tentar arranjar, enfim, se é que é possível, uma solução. Mas isto também é uma pressão grande para esta nova relação.
Invariavelmente, porque tem isto permanentemente em mãos, porque muitas vezes quando uma criança, depois de estar ausente, finalmente condescende estar com o pai, se sente com legitimidade para dizer, estou com o pai, não estou com a nova namorada do pai, como se isto fosse razoável, de repente o pai fica completamente feito em fanicos, entre a espada e a parede. Por um lado não acha isto razoável, mas por outro vai cedendo, e de repente cria-se esta ideia de que nós estamos a ir de acordo com a vontade de uma criança, sem medirmos as consequências. Com isto tudo, ela deixa de ter um referencial de autoridade, e a autoridade é um exercício de bom senso e de bondade, que não se confunda com autoritarismo, e se não tem autoridade moral da mãe e do pai a dizer sim e não aquilo que é sim e não, de repente ela deixa de ter pais. Nós estamos a permitir que as crianças inabilitem alguns pais por força desta ideia de que, se eles dizem em tribunal não quer ir, paciência, não vai. Mesmo que não tenham fundamentação para isso.
Eduardo, fica aqui uma análise importante. Eu acredito que haja muitas situações de casais divorciados que se revejam nesta história. O podcast fica disponível já daqui a minutos. Não ouviu desde o início, pode fazê-lo e pode também ouvir os restantes desta semana. E já sabe, estão nas plataformas habituais, assim como no site do Observador. E, claro, estamos sempre disponíveis para receber e-mails em observador, em eduardosa@observador.pt. Assim é que é. Eduardo, obrigada e até amanhã.
Obrigado.
Até amanhã, Eduardo.
Um abraço.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.